Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da nona legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçar. Retornando a esta casa após a última segunda estarmos ausentes, onde estivemos juntamente com o vereador Darley, acompanhando o nosso prefeito em Brasília, estamos retornando. Gostaria de saudar a presença de todos os vereadores. Uma saudação especial à vereadora Carla, que hoje participa da sessão, junto com a nossa segunda sessão. Também uma saudação aos nossos assistentes, o William, Pedro, Paulo também, que sintam-se à vontade na Câmara de Vereadores. Para iniciar a sessão, eu convido o vereador João Martins para que faça a leitura bíblica.
Bom agradecer a Javé e tocar para o teu nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã o teu amor e tua fidelidade pela noite. Com a lira de 10 cordas, com a cítara e as vibrações da harpa, porque teus atos, Javé, são a minha alegria e as obras das tuas mãos o meu júbilo. Palavra do Senhor.
Leitura e votação da ata da sessão anterior. Eu coloco em discussão a ata número 1319/07 do dia 6 de agosto de 2007. Não havendo manifestações, coloco a mesma em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada com abstenção. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Exposição de motivos. Nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação desta Igreja Câmara o projeto de resolução número 54, de 13 de agosto de 2007, que autoriza a Câmara de Vereadores repassar ao Poder Executivo o valor de R$ 5.000. Pelo presente projeto, estou propondo o repasse deste valor com o objetivo de auxiliar a Casa Beneficente de Saúde de Rio Branco, que atualmente passa por grandes dificuldades. Sendo que esperamos que o referido projeto seja objeto de aprovação desta Igreja Câmara, colocando-me à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Sala das sessões, em 13 de agosto de 2007, vereador Valdecir Villani, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 59 de 2007. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja feita a adaptação de uma concha carregadeira em um trator que esteja disponível para este fim do parque de máquinas. Justificativa. Com este carregador, este trator poderá executar os serviços de limpeza na zona urbana, sem prejudicar o trabalho do trator retroescavadeira, que está em atividade nas demais obras e estradas do interior do nosso município. Sala das sessões, em 13 de agosto de 2007, vereador Jacinto Villani, Democratas. Indicação número 60 de 2007. Senhor Presidente, os vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam ao senhor prefeito municipal que solicite junto à RGE a colocação de um poste de iluminação pública na rua Alfredo Brenner, local compreendido entre o cruzamento das ruas Benedito Zamberlan e Pedro Prosdóximo. Justificativa. Neste local reside o senhor Nelson Delamea e a senhora Liege Busatti, entre outros moradores, tendo em vista que estes estão pagando a taxa de iluminação pública em suas contas de energia elétrica para dispor deste serviço, o que não está ocorrendo, prejudicando ainda a sua segurança. Sala das sessões, em 13 de agosto de 2007, vereador Valdecir Villani, PP, vereador José Fausto Tolfo, PP. Indicação número 61 de 2007. Senhor Presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja disponibilizado um local apropriado para depósito e posto de coleta de lixo na comunidade Linha Jacema. Justificativa. Trata-se de um meio educativo, onde os moradores estarão se conscientizando em colocar o lixo produzido em suas casas e propriedades, no seu verdadeiro destino, evitando-se assim danos ao meio ambiente. Sala das sessões, em 13 de agosto de 2007, vereadora Francilina Costa Beber Pelegrim, PMDB. Indicação número 62 de 2007. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja realizado o asfaltamento da rua José Bergoli, local compreendido entre cruzamentos das ruas Antônio Alves Ramos e Luiz de Basso, bem como o prolongamento de 3 quadras da rua Luiz de Basso, partindo em frente à Cooperlatte até as lojas Cotripal. Justificativa. Essas ruas necessitam dessas melhorias, tendo em vista o grande fluxo de veículos que passam por esses locais diariamente. Sala das sessões, em 13 de agosto de 2007, vereador José Fausto Torfo, PP. Requerimento número 15 de 2007. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, a linha E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem, por meio deste, requerer prorrogação da licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 10 dias, a contar da data de 14 de 8 de 2007. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, em 13 de agosto de 2007, vereador Marino Mantovani, PMDB. Era essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, passamos então ao período do pequeno expediente. Eu convido então o secretário Jacinto para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar nesse período. Concedo a palavra ao vereador José Fausto.
Saudar o presidente da casa, os demais componentes da mesa, os colegas vereador e as pessoas que nos assistem. Só ocupando pequeno espaço, falar sobre a minha indicação, a do asfaltamento. Então pensei, uma sugestão minha, em termos da indicação, que seja asfaltado essa da Antônio Alves, que passa em frente à lancheria do Oneida Gelate, e depois aquela da cooperativa que vem até a Cooperlatte, que seria uma das ruas assim, mais que tem trânsito, que mais necessita, né? Mas também gostaria assim, que, de repente, se alguém sugestão a mais também, né? Que a gente sabe que tem muitos lugares que precisa, né? E como foi o financiamento, e esse asfalto vai ter que sair até o fim do ano, né? Então eu deixo a minha sugestão para a administração. E sobre a indicação do colega Valdecir e minha, junto também, da iluminação pública, lá até não precisa poste, que já tem um poste, é só a gente explicar bem, de repente, para o rapaz encarregado do município da iluminação, que isso dá para acrescentar no mesmo poste, da entrada da casa do rapaz lá, que é a própria segurança deles, que eles têm criança, filhos, estudo de noite, né? E é escuro lá mesmo, é necessário sim. E as demais, que né, a indicação da colega Francilina também, isso, estou falando da administração passada, tinha feito um convênio junto com a Emater, talvez sindicato, não lembro bem, que toda a primeira terça de cada mês o caminhão passava em todas as comunidades recolher o lixo. Agora, hoje eu não sei se está continuando ou não. Tem uma coisa que eu vou ver também saindo. E os demais têm meu apoio aqui também. Tá? Seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e antes de conceder a vereadora Francelina, gostaria de saudar a presença da nossa suplente vereadora Dejanir e os demais que chegaram posteriormente. Você dá a palavra à vereadora. Né?
Saudar o presidente, o secretário e demais colegas vereadores e todos vocês que nos assistem. Sobre as indicações dos colegas, também concordo. E sobre a minha indicação, seria uma lixeira aí na borracharia, que é um ponto que todas as pessoas quase passam por aí, né? E levaria o lixo, mais esse lixo, não do dia a dia, de casa, porque no interior muito lixo, os animais mesmo consomem, né? Assim. Mas seria plásticos, calçado, botas de borracha, e papelão, essas coisas, né? Fazer um ponto, uma lixeira ali, um ponto de recolhimento ali, que daí quando o caminhão passa, fica mais melhor ali na borracharia, um ponto bem bom para todos que passam por aí, deixar o seu lixo aí. Seria isso, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, passamos para o período do grande expediente. Convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Carla.
Meu boa noite ao presidente, aos demais membros da mesa, aos colegas vereadores e aos demais, as demais pessoas que se encontram aqui na plateia da Câmara. Queria corrigir um erro na semana passada, acabei esquecendo de agradecer ao vereador Marino por essa oportunidade de estar aqui exercendo essa função de vereador aqui na Câmara de Vereadores. A respeito das indicações anteriores, agora eu perguntava para o colega Darley sobre o repasse que o hospital solicitou no valor de R$5.000 sobre a questão de prestação de contas. Se sabe hoje que o município mantém um convênio mensal de consultas junto ao hospital e também de sobreaviso aos médicos. Esse convênio, praticamente mensalmente, gira em torno de R$15.000 a R$20.000. Então, assim, mais uma verba de R$5.000 para um hospital do tamanho do nosso, do porte do nosso, e sabendo-se do fluxo que se teve de pacientes agora nesse inverno, por conta do frio excessivo, então, há de se perguntar por que tanto, né? Porque a gente sabe que há várias IAHs pelo SUS, internações pelo SUS, e ainda mais implementação no município, então mais um recurso solicitado à Câmara, então seria interessante que a direção do hospital fizesse a prestação de contas junto à Câmara de Vereadores e à população para onde vai ser destinado esse dinheiro. Quanto à indicação do vereador José Fausto, colega José Fausto, quanto ao asfaltamento da rua que passa em frente à Copelata e à Cotepau, concordo, mas eu acho que teria que ser feito um estudo, talvez, com colaboração da Brigada Militar, porque a gente que circula pela noite aqui em Pejuçara, até mesmo durante o dia, nos finais de semana, vê a circulação de veículos, de caminhões, pelo centro da cidade, e principalmente por aquela rua. Então, o asfalto, não sei até que ponto seria viável ou não, visto que os caminhões passam por lá. Então, teria que se mudar a rota. E o que é muito triste é que a gente vê pessoas da comunidade mesmo passando com o caminhão carregado pelo centro da cidade. E depois a culpa dos buracos é do prefeito. Isso é bem complicado quando cada pessoa esquece de fazer a sua parte, mas na hora de cobrar os direitos é muito enfático, mas na hora de cumprir com os deveres, não muito. Hoje à tarde eu havia, conversei com a Rosane Landa, que trabalha aqui conosco na prefeitura, sobre a questão da coleta de lixo. A vereadora Francelina falava da coleta de lixo no interior, e até para que as demais pessoas saibam, essa atitude da coleta de lixo no interior surgiu nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde, para ver da importância, então, do Conselho, as pessoas do interior participarem, as pessoas da cidade, de assistirem às reuniões do Conselho e sugerirem aos conselheiros, então, medidas como essas. E, já que pela questão do meio ambiente não há como fugir disso, eu conversei com a Rosane sobre a questão da coleta seletiva de lixo na cidade. A gente tem muito lixo orgânico que podia ser aproveitado aqui no município, e lixo seco também, papelão, plástico e vidro, que poderia ser reciclado. Então, vê dessa possibilidade de iniciar a coleta seletiva de lixo aqui em Pajuçara. No mais, eu agradeço novamente a oportunidade pela fala e devolvo a palavra, presidente.
Receba a palavra e concedo ao vereador Darley.
Saúdo, presidente da mesa, os demais componentes da mesa, diretores de trabalhos, os colegas vereadores, em especial, então, a suplente Carla, que pela primeira vez, se não me falha a memória, assume, né? Então, desejo a ti, né, muita sorte, que você aqui tenha um bom aprendizado para a sua vida, né, política e principalmente particular. E também do desenvolvimento do nosso município, né? E saudar também os meus companheiros aí, a maioria companheiros de partido, a nossa suplente professora Dejanir, ao Paulo Bergli, que poucas vezes tem vindo, mas torcemos que continue vindo, Paulo. E também aí ao William, que sempre se faz presente. E para dizer para os colegas, que eu ouvi de um colega vereador esses dias até que eu não sabia perder. E eu digo a ele que talvez vocês não sabem ganhar, né? Porque eu me admiro que sempre quando tem uma quantidade boa de pessoas aqui nesse legislativo, são pessoas perdedoras, entendeu? Mas com certeza elas perdem lutando honestamente, e isso faz com que elas mostrem a cara e estão aí nos engrandecendo com a presença deles. Então, muito mais uma vez, obrigado a todas as pessoas e aos companheiros também do partido que se fazem presente. Com relação às indicações, eu sou favorável a elas. Essa com relação ao asfaltamento do vereador José Fausto Tofo, para mim até não é surpresa, né? Porque a gente já discutiu até com o prefeito, e eu até cogitei que, porque talvez lá no próprio, tinha uma ideia minha, né, no hospital, talvez fazer ali uma próxima prefeitura, né, que a gente fechava um ciclo aqui de asfalto, mas também não discordei daquele lugar, e agora até eu tenho um terreno, uma aquisição lá no próximo ano, então não vou legislar em causa própria, mas vou me favorecer com esse asfalto. Então, eu acho assim que já foi estudado até, e é bem lembrado pelo vereador, mas eu até tinha conhecimento até que era ser nesse espaço. Com relação ao requerimento de o projeto de resolução devolvendo à Câmara, até a colega Carla aqui comentou com relação à prestação de contas, eu sou até faço parte do Conselho Fiscal do Hospital e até solicitei na casa verbalmente, acho que foi, né, numa oportunidade, que até o hospital mesmo faz questão sim de vir prestar conta na Câmara. Então, eu acho que é oportuno, presidente, que a gente aí então ao mesmo tempo já converse com eles, né, de uma forma assim, né, de bom entendimento, mas que eles venham mesmo aqui prestar conta, né, do próprio ano que se passou aí, né, então, e desses recursos até que são passados a eles. E também lembrar que quando a gente fala aqui em asfalto, eu devo aqui dizer mais uma vez, o vereador dei a testemunha, que nós temos que tomar providências com relação, né, à avenida lá do Mastella, e que aqui há poucos dias até teve de colegas vereadores aí, né, indicações de se fazer, né, uma reforma, enfim. Mas eu acho que é uma das coisas também, né? Tenha bondade, vereador.
Auxiliar, colega. Eu estive conversando com o prefeito esses dias atrás, juntamente com o presidente da Câmara. Então, há grande possibilidade, sim, de ser feito. Agora, quando fizer essas quadras aí, de repente, vão ver se encaixa ao menos um guarapão lá, né? Não um asfalto, porque lá o trânsito é pouco, né? E carro liviano, né? Então, seria, está bem encaminhado para sair agora. Vamos ver. ao menos me prometeu para janeiro fazeria, né? Tá. Seria isso.
Agradeço então as colocações do colega. E volto mais aqui a esta casa e às vezes me constrange porque a gente está aqui há várias sessões discutindo coisas que tenho absoluta certeza que não precisava se falar e muito menos estar discutindo ainda. Mas não posso deixar de dizer que tá junto à minha mesa aí todos os argumentos do Tribunal de Contas com relação às contas do prefeito de ex-prefeito de 2000. E até a gente vê a Carla aí, que é uma vereadora que está, né, e até gostaria que até a vereadora tivesse conhecimento, porque é importante, eu acho, esse debate. Mas volto a reiterar aqui que nesses dias atrás até usei umas palavras que não são de minha categoria, quando dizia que não queria fazer palhaço para fazer parte desse circo. E, infelizmente, nós estamos há 3 sessões ainda fazendo parte do circo, né? Circo este montado por uma estrutura, por um interesse de pessoas que fazem parte de uma coligação e que tanto pregam desenvolvimento e que talvez num mandato eles nunca se reuniram tanto quanto nesses dias para decidir o destino de coisas que para mim já estão consumadas. Essa é a grande verdade. Porque temos consciência. Eu falei na sessão antes da minha licença, falei pelas palavras do ex-prefeito Marcos Villani, e ele mesmo citava e dizia que nós tínhamos um prefeito que o prazer dele era colar placa. E entre tantas coisas, e não quero me deter mais aqui, porque tenho ciência que a sociedade tem conhecimento, tenho ciência que os vereadores estudaram, mas fico frustrado por saber que fiz parte de uma comissão que discutiu em torno de 30 dias, e que, infelizmente, eu não posso aqui nem... Até eu devo pensar, porque teria tanta coisa para dizer. Mas que me constrangiu muito, porque posso dizer que fui usado, e fui usado por pessoas de má fé. Infelizmente, esse é meu discurso. E a gente formulou por 3 vezes parecer, e determinamos, e tinha concluído. E até hoje a gente está ainda confuso e não entendendo... É, o porquê de tanta preocupação de querer dizer assim, desenterrar morto, no meu entendimento. Esse é o meu grande entendimento que eu tenho. E é pena que o vereador Marino, no meu entendimento, também está deixando um pouquinho de ser algo assim, porque quero dizer para ti, vereadora, que gostaria que o seu partido te valorizasse mais e pudesse ter teu espaço verdadeiro para aqui desempenhar o teu interesse, as tuas vontades de município. E tenho absoluta certeza que, infelizmente, hoje você faz parte junto de nós por interesse simplesmente de uma votação e talvez pelo Marino, digo para ele mesmo, por não ser homem, eu acho. Homem de palavra, de enfrentar um momento. E ele tinha argumento, que mais assim me deixa triste, porque eu sou uma pessoa que talvez em determinados momentos a gente erra ou fala demais, mas uma coisa que eu tenho sempre de mim, que eu vou sempre lutar pela coisa certa. E nós tínhamos aí... E eu comentei até com os colegas vereadores aí que a votação dependia só deles, não dependia de mais ninguém. Agora, que fosse uma votação justa e de acordo com aquilo que nós tratamos durante a comissão e após a conclusão do parecer. Então, eu até fico aqui perdido para dizer o que falar, porque já falei tanto, mas tenho absoluta certeza que eu não sei onde os vereadores querem chegar. Em criar entre nós que estamos aqui, eu sempre respeitei cada um de vocês, vereadores. Eu acho que dentro das nossas diferenças ideológicas, talvez dentro das nossas ideias com relação à conduta, mas que a gente sempre soube respeitar, e eu acredito que nunca aqui usei de má fé em nenhum momento para prejudicar a administração, e muito menos com qualquer um dos vereadores. Mas aprendi muito com isso, porque... Talvez, muitas vezes, para a gente testar uma pessoa, tem que dar uma oportunidade. E foi isso que eu aprendi nesses últimos dias, que a gente tem que ter muito cuidado quando confia em alguém. E dizer também à mesa, como eu já falei desde sexta-feira, que esse projeto vai ter que ser votado independentemente da votação, mas como se iniciou o processo e como foi aqui acordado entre a comissão, a nossa assessoria e o presidente Valdecir, quando antes da nossa viagem. Então, independente disso, eu tenho a certeza que não será votado nada diferente disso, porque os vereadores até sabem as razões pelas quais eu repudio a atitude dos colegas, que usaram talvez de má fé, e eu não sei por que tanto interesse, porque os... Não, senhor, não eu permito não, vereador. O senhor terá aqui seu espaço. Quero dizer também que esse projeto, quando aqui colocado na segunda-feira, eu até questionava o Valdeci lá em Brasília, digo, mas e qual é dos vereadores lá botar esse parecer, se eles precisam de 2/3 da maioria dos vereadores absolutos. Então, até o vereador Edésio pediu visto, tendo em vista que houve uma salada de fruta aí entre projeto, entre parecer, e eu questiono a mesa, eu gostaria de ver aquele projeto que entrou no original nas duas sessões anteriores, e até hoje durante o dia, eu questionei o presidente, e houve até um, eu não sei quem tem esse projeto original, e nas mãos de quem está, se existe ainda esse projeto. Mas eu acho que contra todas essas atitudes, eu repudio aqui meu manifesto, e vejo assim que a gente aprende muito com isso, e tenho a certeza que a minha conduta daqui para frente vai ser um pouco mais cautelosa, né, porque somos todos seres humanos, e infeliz daquele que acredita e tem humildade nas coisas e acaba sendo atropelado, posso assim dizer. Mas gostaria também que aqui a gente vê, ó, eu faz 3 meses já que discuto essa questão do projeto, eu não vi vereador ainda nenhum defender Paulo César Zambra, com relação a um caso teve. Mas não justifica que você, para beneficiar, né, alguma coisa, você use de falcatrua. Eu não admito que na administração pública, quando aqui disse que naquele processo de licitação do prédio de renda, de geração de renda, as cartas convite para licitação sumiram. Aí eu não admito uma justificativa de dizer que podia fazer aquilo porque ia beneficiar uma parcela de trabalhadores. Eu falo isso com toda tranquilidade porque eu sou um grande defensor dos trabalhadores, entendeu? Pode até algum vereador amanhã dizer aí que eu fui contra aquelas pessoas que trabalharam. Não. Eu trabalho pela ética e tenho sim a certeza que se nós tivéssemos uma administração que tivesse interesse em desenvolver, gerar emprego, eu tinha certeza que aportaria essas pessoas que trabalharam lá em outros setores. Então, é injustificável. Eu não acredito que um ex-presidente de partido venha aqui a esta tribuna dizer que usaram de falcatrua para beneficiar os trabalhadores. Então, vejo o perfil de pessoas que estamos lidando, meus colegas vereadores. Temos que avaliar isso, porque, com certeza, sem contar que aquele... Daquela parte, vereador Jacinto, que você citou aqui, você não citou que ele fez questão de inaugurar antecipadamente as eleições, mesmo aquela empresa não acabando, e pede para o ex-prefeito Marcos quanto ele gastou depois. Porque os caras acabaram inaugurando aquela obra, porque, como eu disse, o ex-prefeito Paulo César Zambra era um eterno, ilustre, admirador de placas, né? Sem projeto, sem futuro, que está lá a prova disso, né? Sem projeto, sem futuro, porque há quantos anos está lá. E aí ele acabou inaugurando em tempo para fazer campanha, para promover seus sucessores, e aí depois o ônus foi para o prefeito municipal. E digo mais, ainda eu me admiro do papel aqui do PP, que ficou 4 anos na administração pagando conta e que simplesmente por interesse de coligação de partido, tomou já partido de saída. Eu não posso aqui deixar de dizer isso, porque eu fui iludido, mas também não me arrependo de ter ficado 30 dias estudando isso, porque hoje sou um eterno conhecedor de todas as obras do Paulo Zambra e discuto com quem quer que seja. Mas eu me admiro um partido que todo mundo diz por aí que foi um mandato de retrocesso, mas que eu tenho ciência que o Marcos pagou mais de R$1 milhão em dívidas e que todas se geraram em função dessas obras de interesse particular, de interesse de um grupo, de um interesse da burguesia, assim posso dizer. Esse era o grande interesse, porque eu nunca me esqueço quando um cidadão nobre aí de Pejuçara chegou num palanque e disse: a burguesia venceu demais. E aí, vereador João, tu disse que eu não sei perder? Eu sei perder sim, porque o Partido dos Trabalhadores vai sempre lutar no nosso município, pode ter certeza, independente do resultado, entendeu? Porque nós temos uma proposta e nós não usamos de artifício para entrar no poder, então nós temos a humildade de reconhecer, mas vamos sempre continuar defendendo o nosso projeto. Então, acho que nós tivemos aqui uma escola de aprendizado, mais um que a gente aprende, Eu digo para vocês, de 2000 assumir, eu assumi aqui o Poder Legislativo em 2000, de janeiro de 2001, nós tivemos dois fatos polêmicos aqui dentro desta Câmara, dois. O vereador Jacinto está aí, que era colega, e os demais não estão, o vereador Dei era licenciado. Sabe qual deles foi, vereadores, e o pessoal que nos assiste? Aquele debate de 2003, quando o Paulo Zambra botava no jornal que estava errado umas coisas, e daí o Marcos ia e dizia que era culpa do Paulo Zambra, isto gerou a vontade do vereador Erasmo na época, o qual fez um requerimento pedindo a vinda do ex-prefeito, então, para justificar esse debate aí, porque a gente não entendia ninguém. E eu até tinha o colega vereador Nilo, disse, oh, Nilo, para nós é indiferente, né? Para nós não tem problema. Não tem problema se vim ou não vim. Eu tenho clareza e sei o que ele vai falar. Sei o que vai falar. Assim mesmo, quando esses dias atrás na comissão, nós discutimos a vinda dele, eu até disse para o vereador Deia, digo, para mim não tem problema, não vai mudar nada. Entendeu? Porque para mim eu vi mentira. Um cidadão que tem direito a se defender perante a tramitação dos seus problemas, enfim, seja particular ou da vida pública, ele não o faz e depois ele vai querer justificar para meramente uns vereadores que compõem uma comissão. Porque eu não igualo o meu conhecimento ao pessoal do Tribunal de Contas com todos os seus conhecimentos. Eu tenho a humildade de reconhecer que eu não tenho condições de igualar o meu conhecimento com essas pessoas que trabalham exclusivamente na avaliação de mandatos públicos. Então, seguindo aquela questão do requerimento do Erasmo, nós tivemos dois polêmicos, que foi esse justamente a vinda do Paulo Zambra e que gerou até um atestado de licença do presidente da mesa. E no momento que um outro vereador teve que votar para desempatar, e nós fomos inteligentes talvez uma vez na vida, eu disse para o Nilo, já que foi feita a salada de fruta, vamos dividir nossos votos, para nós era indiferente a vinda do Paulo Zambra, justamente para fazer um vereador votar, e que gerou motivo de parar uma sessão. Talvez um fato inédito no meu segundo mandato, nós paramos uma sessão aqui para ver qual é que seria a votação do vereador para a vinda do Paulo Zambra na Câmara. E agora, infelizmente, depois de 7 anos, a gente está aqui se enfrentando frente a frente com os vereadores e muitas vezes usando de atribuições que não competem ao perfil da gente, mas que eu disse que quando a gente aprende, a gente tem que mudar alguma coisa, entendeu? E sempre para com que as coisas aconteçam de forma que ninguém te destrua e muito menos que passe por cima. E se alguém sonha um dia que vai passar por cima de mim, pode até passar, mas eu vou lutar até o fim, eu sempre digo isso, eu vou lutar até o fim com tudo aquilo que faz, me condiz com a minha vida e posso assim dizer particular também. Então, se tem um fato aí da administração do Paulo Zambra, sem contar a construção de casas que geraram um gasto em torno de R$50 mil e que foram licitados de torno de 7 a 8 mil, e que vocês sabem bem qual eram as empresas aí que destinavam os cimentos, enfim, os materiais para essas casas. Então, tenho a plena certeza que me induz a pensar, que nem eu já disse uma vez aqui, que houve esse interesse de talvez tapar furo de campanha, que nem aconteceu campanhas aí de investimentos astronômicos, e que alguém tinha que te pagar essa conta, e que eu sei que as coisas aconteceram, felizmente aconteceram. Eu acho que quando nós discutimos aqui coisas de lei, eu sempre disse que o que tem que acontecer é a moralidade no setor público, e começa aqui pelo nosso município. Eu não quero aqui abonar ações de governo federal e nem estadual, mas nós temos um país formado por 5 mil e poucos municípios, e se nós começar a pensar da mesma forma como os outros pensam, com certeza nós não iremos a lugar nenhum. De momento era isso, presidente. Eu tenho absoluta certeza que esse debate vai sim se estender quando alguém aqui vir convencer, entendeu? Ou talvez tentar fazer com que a gente mude de opinião. Era isso, presidente. Obrigado.
Receba a palavra e conceda ao vereador Edésio.
Uma saudação à mesa, na pessoa do presidente e vereador Valdecir. Uma saudação também aos demais que acompanham a mesa. Saudação também aos colegas vereadores e uma saudação à grande plateia que nos assiste nesta noite. Com relação às indicações dos companheiros, vereadores, dos colegas, são elas todas de grande valia, portanto, tem meu apoio. com relação à indicação do vereador José Fausto e do vereador José Fausto, que é uma questão do asfaltamento, parece-me que seria este o trajeto, segundo o prefeito, seria asfaltado dentro daquele projeto do Fundo PIMES. Pelo menos é isso que ele tem nos passado durante uma reunião que tem feito, onde estavam presentes todos os vereadores. Parece que esse trajeto aí é o que vai ser feito esse assunto. E com relação aos veículos, por exemplo, caminhões que circulam no centro, eu vejo assim que tem que ser colocada as placas de sinalização. Caso contrário, se não for observado, né, pelos motoristas, eu acho que a brigada tem que multar. Eu acho que né, o cidadão, o motorista, tem que aprender a respeitar. Eu acho que começa por aí. Né. Agora, não adianta querer mudar o trajeto do asfalto por questões que o pessoal não vai respeitar. Eu acho que tem que respeitar. Eu acho que se coloca as placas de sinalização, caso contrário, não respeitar, a brigada, eu acho que tem que autuar. Também com relação ao que o vereador Darley coloca, eu vejo assim que também foi pego de surpresa por parte da mesa que ora tem assumido os trabalhos da Câmara, e no momento da votação eu tenho dito que havia um acordo que antes colocado aqui pelo vereador da lei. Eu vejo assim que, portanto, isso não foi respeitado. Disse também numa outra oportunidade aqui que nada me surpreende. O vereador da lei já citou um fato, embora eu tenha citado um fato que também ocorreu durante a legislatura 97-2000, já tenho colocado aqui para os colegas vereadores, que durante aquela legislatura, por incrível que pareça, também uma votação, a primeira votação secreta que saiu durante a legislatura, o vereador dei testemunha disso, eu não me recordo agora aqui, por que aconteceu essa votação? Não, sinceramente, não me recordo. Só que foi feita a votação e teve um vereador, que a gente não sabe quem foi, que não sei se por interesse ou por quê, votou contrário. E eu fui convidado, juntamente com o assessor da Câmara, na época, o Raul, para fazer parte e assistir a apuração dos votos. Portanto, foi proclamado o resultado, né, registrado em ata. E o mesmo resultado não interessando, então, na época, o ex-prefeito Paulo Zão. Então, o que aconteceu? Anularam a votação. Baseado no argumento de que a secretária na época da Câmara era a vereadora Leida, e sem saber ela levou para casa os papéis da votação, né? E baseado nisso usaram um argumento para anular a votação. A vereadora Leida rasgou os papéis aqui na tribuna da votação. Então, esses fatos assim, ó,
permite, vereador? Não, vereador. Só porque eu não quero lhe atrapalhar. Mas até quando a gente usa a palavra acordo, eu acho que não seria essa palavra, porque acordo é risco. Acordo é risco. O que aconteceu é que nós tínhamos naquele debate o presidente da comissão, eu e o vereador Marinho. E tínhamos o assessor Raul, que até hoje eu não sei ainda quem é que ele assessora, né? Mas enfim, a gente acredita que nos auxilia. Mas está demonstrando que não. Então a gente cumpriu com o acordo que existia um parecer só. Então, amigavelmente, a gente fez um outro parecer, né, para deixar disponível na falta, sendo rejeitado aquele primeiro parecer. E o projeto que entrou na Câmara, ele entrou referente ao nosso parecer. Então, eu esqueci de questionar o presidente Jacinto, como é que ele colocou um parecer contrário àquele. Porque houve um equívoco naquele projeto, que houve um erro, e eu não quero aqui saber quem foi também. Mas quando acontece um erro no projeto, eu acredito que tem que retirar, voltar ao original, e aí bota o parecer que tem. Mas parece que as coisas tinham que acontecer tudo segunda-feira, e tinha interesse, sim, de falcatrua, porque aquele projeto daquele original nosso, até então eu não sei onde que está, e eu cobrei hoje, aqui nessa casa, e eu gostaria que o vereador, que assim tomou posse dele, né, que se manifestava, porque eu fazia parte até da comissão, aí nem os pareceres levava para casa, porque acreditava que estava tratando com homens. Essa é a grande verdade. Então, essas pessoas que levaram esse projeto, pelo menos assumem aqui que levaram, talvez por esquecimento, mas que falam isso. Era isso, vereador.
Obrigado pela contribuição, vereador. Só que eu, particularmente, tinha confiança nos demais colegas vereadores. Só que, a partir do momento que a gente vê acontecer um fato desse, a gente fica com o pé atrás. E quero aqui lamentar tal situação. Né? Porque, sabendo que os vereadores, né, que fazem parte da comissão, um estava licenciado, que não vem o caso desse, mas que o outro estava viajando e que disse aqui, né, vereador Darley, que se fosse colocado, não iria acompanhar o prefeito. Isso foi dito aqui pelo vereador. Então, eu acho que não adianta atropelar as coisas. E a gente vê aqui que as coisas foram forçadas, e eu acho que o caminho não é esse, e para mim é independente do que vai acontecer numa votação. Cada um deve pensar da forma que quiser, seja certa ou errada a forma de pensar, e de julgar os fatos. Agora, o que... Isso talvez a gente seja repetitivo naquilo que coloca, mas eu não posso ignorar todo esse trabalho do Tribunal de Contas em cima dessas irregularidades, simplesmente ignorar, dizer que nada disso aconteceu e aceitar por isso. Vamos ignorar o trabalho do Tribunal de Contas? Será que nada disso, de tudo que foi apontado, aconteceu? Será que tudo isso é mentira, não é verdade? Então, eu acho que esse questionamento que tem que ficar. Cada um vote como quiser. Como quiser. Eu não questiono isso. Agora, em cima dos fatos reais que aconteceram, eu acho que nós temos que considerar pelo menos alguma coisa. Eu acho que tem que se votar, assim, com seriedade. Eu acho que não adianta nós, muitas vezes, aqui, e quando aconteceu, né, vereador Darley? No nosso partido está envolvido com sérias acusações. O que, que nós defendíamos aqui? Qual é que foi a nossa posição? E essa nós mantemos até hoje. Então não adianta a gente exigir que lá em cima as coisas aconteçam de uma forma, e se aqui, onde tem que ser dado o exemplo, é aqui na Câmara de Vereadores de Pejuçara, né, nos pequenos municípios, que nós devemos dar o exemplo. Acho que nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Mais uma vez, cada um vote como quiser. A gente sabe que tem muito interesse nisso. Agora, eu acho que não podemos simplesmente ignorar tudo que foi colocado pelo Tribunal de Contas. Tudo que foi apontado. Não vou citar aqui o que foi apontado, eu já li tudo isso aí. Agora, com certeza, houve irregularidades. Houve, porque na época eu fui vereador e sei, até da forma como foi tratado como oposição na época pelo ex-prefeito Paulo Santos. Só que não é por isso. Não é essa. Não é esse o argumento pelo fato como eu fui tratado durante aquele período. Mas sim naquilo que está aí, que foi apontado pelo Tribunal de Contas. No momento, senhor presidente, seria isso, eu devolvo a palavra.
Receba a palavra e conceda ao vereador João.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, demais componentes da mesa, os vereadores, e a suplente Deja, o presidente da linha Pedreira, ao Paulo Bergoli, do qual parabenizo pelo brilhante jantar que promoveu naquela comunidade, onde tivemos o privilégio de estar presente, muito bem organizado. Enfim, a todos os que nos assistem nesta noite. Gostaria de falar a respeito das indicações, onde a gente vê que é realmente de extrema importância essas indicações, né? E a gente quer apoiar todas elas. Já sabíamos de algumas indicações que já tinham sido comentadas há vários dias aqui na Câmara por outros vereadores, então somos favoráveis. Referente ao requerimento do vereador Marino, também somos favoráveis. E a esse projeto de resolução, onde autoriza a Câmara a repassar, a gente também é favorável, uma vez que é para a saúde. E a gente sabe que talvez o município não tenha repassado regularmente. Então, talvez por dificuldades financeiras do subsídio, melhor, da subvenção. Então, quem sabe seja esse o motivo. Mas tudo que for da saúde, somos favoráveis. Sabemos que a saúde de Pejuçara merece o maior cuidado e está em boas mãos. A Secretaria da Saúde, a gente sabe disso. E como é saúde também, embora sendo uma entidade particular, que é o hospital, a gente é favorável. Referente aos demais questionamentos dos vereadores, não cabe aí mais explicações de A ou B, uma vez que todos os vereadores tiveram tempo hábil, e não temos por que estar repetindo, sendo repetitivo todos os dias, querendo fazer nome em cima de fatos que estão ocorrendo. Todo mundo sabe esse projeto que está aí. Se houve alguma falha, algum erro por parte de alguém, sempre fui humilde o suficiente e nunca fui arrogante, né? Nunca fui arrogante para ameaçar ninguém e muito menos para sair falando pela cidade fatos de que a população não tem a mínima vontade de saber. E sim saber do que os vereadores estão fazendo, trabalhando em prol da comunidade. Eu acho que se existiu erros, falhas administrativas, mas também se nós colocarmos lado a lado o que houve de errado e o que houve de certo, com certeza nós teríamos muito a mostrar do que Paulo César Zambra fez nas duas administrações. Teria eu aqui, como fui cobrado por vereadores, de que teria todos os motivos para estar votando contra Paulo César Zambra. Jamais eu levo um assunto pessoal para discutir um assunto de grande importância, de grande relevância como esse. Então, não guardo mágoa de ninguém. Com certeza eu deito, minha cabeça está tranquila e sei, não tenho viseira para enxergar somente um lado, e enxergo no total, e sei que muito mais ele fez pelo município. Talvez tomou algumas atitudes, quando tomou foi por pura questão administrativa, mas também eu vejo assim, por outro lado, de que moral, ética, é muito bonito ver falando. Mas veja assim que nem sempre as pessoas agem com essa moral, com essa ética. Também vejo de que, dizia o vereador Edésio, de que não votaria contra o parecer do tribunal, que jamais votaria contra o parecer do tribunal. Então eu vejo assim que não sei, ou o senhor mudou de opinião, está pensando diferente. Né? Há um certo tempo o senhor disse isso, e eu vejo assim, hoje também com suas palavras, não propriamente assim, mas eu vejo que o senhor disse que não votaria, que não colocaria todo o trabalho do Tribunal de Contas. Eu acho que não, em hipótese alguma, vereador, independente de voto, a gente conhece o senhor e sei que não, que o senhor vota pela sua convicção. Mas em outra legislatura, eu vejo assim que o vereador também, um projeto de decreto legislativo, onde que o tribunal julgou regular a prestação de contas do mesmo prefeito, o senhor votou contrário. Mesmo o tribunal acusando, mostrando que era favorável. O senhor votou contrário, então, quer dizer, agora não pode votar contra. É uma questão de cada um pensar. Da mesma forma, o vereador Darley, porque no dia 28 de 3 de 2005 também votou contrário à prestação de contas de 99. Dia 24 de 5 de 2004 também votou contra a prestação regular, prestação de contas regular do ano de 98. Então não vejo assim, ó, se muda de um ano para outro, depende, eu não sabe-se lá de quê, mas eu vejo assim que é mais uma questão pessoal do que propriamente uma outra questão. Então, talvez, com certeza, você tem o teu motivo, teus motivos, assim como eu tenho meus motivos, e assim como toda a coligação, e eu defendo aqui a posição de cada um dos vereadores, cada um tem a sua posição e vota de sã consciência da maneira que assim desejar. Se, assim como diz os vereadores, não interessa mais, não interessa o resultado de A ou B, não sei por que tanto interesse, então, talvez, porque queira um palanque político, queiram se promover dentro do seu partido, talvez para as pessoas, até porque não vejo outro interesse. No momento seria esse, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Jacinto.
Inicialmente, saudar a mesa diretora, presidente Valdecir, a segunda secretária Francelina, os colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, a suplente de vereadora Adeja e os demais, sejam bem-vindos. Quanto às indicações, a gente é favorável. Quanto à questão do asfalto nas ruas, eu acho que essas ruas, ao menos a princípio, é as que vão ser feitas. Se fosse mudar, eu sugeria que o prefeito, a administração, convocasse os colegas vereadores para discutir quais são as ruas que seriam melhor. Quanto à minha indicação de uma concha carregadeira, quando eu falava na gestão do prefeito Marcos, ele dizia que especialistas mecânicos de retroescavadeira diziam que o que mais que favorecia para estragar uma retroescavadeira, ela andava circulando vazia nas ruas, andando, que é o muito peso, tanto a dianteira como a traseira. E então, nós temos dois tratores, eu acho que um muitas vezes está disponível lá na garagem, então eu sugeria que comprasse uma concha e deixasse disponível para aquisição, para juntar o lixo e outros serviços dentro do município, e assim ficaria uma retroescavadeira mais disponível para o serviço do interior. Quanto à votação de segunda-feira passada, primeira coisa, eu queria deixar bem claro para o vereador Darley que em nenhum momento eu agi de má fé, porque por duas ocasiões, quando eu vi aquele parecer, eu liguei para o vereador Marino, que era o único voto que eu sabia que estava ainda em discussão para votação. E esperei o dia inteiro aqui, e ele não veio. Ele veio à noite. Antes da sessão, no intervalo, ainda eu liguei novamente para ele, para ter a posição dele, para botar esse parecer à votação. Em nenhum momento eu pensei. Eu tinha certeza que se eu botava outro parecer, iria em votação. eu coloquei isso aí com certeza do que eu estava fazendo e nunca usei questão de ser Liviano. Eu acho que foi Liviano, foi o vereador, quando veio aqui numa segunda-feira, segunda não, quarta, quando chegou aí, me convocou para vir aí, e vim rebaixando e ameaçando. Eu acho que homem, ele faz as atribuições, não fica ameaçando. Eu tinha feito um acordo com o presidente Valdecir e trouxe de volta outro parecer para retirar, mas no momento eu sou contrário. Eu quero ver o homem que tem aqui para botar em votação. Eu acho que eu estava aí para fazer uma questão, votei consciente do que estava fazendo. Se alguém que estava indeciso era o Marino, e o voto dele era o que estava faltando.
O vereador licenciado, vereadorzinho.
Licenciado, mas eu tinha os dois pareceres assinados pelo vereador licenciado, viu? E a data do parecer está lá 16, que eu, na época ele não estava licenciado. O senhor pode pegar os dois pareceres e confirmar a assinatura que estão aí. Quanto à questão dos empregados que trabalharam lá, quando nós falamos que entrou em discussão esse tribunal, do Tribunal de Contas das Contas, nós falamos em trazer o ex-prefeito Paulo Zambra para discutir. Ele se colocou à disposição para vir para vocês da comissão questionar ele. E o senhor, seu vereador da lei, disse que já tinha a sua posição e que não interessava ouvir ele. Só quis ir atrás do tribunal, porque o Tribunal de Contas tinha o parecer dele. E como colocou o João aqui, o colega vereador disse que ignora, que acha que o Tribunal de Contas é mais inteligente que eu não ia estudar a posição do Tribunal de Contas. Então, quando o senhor votou, no parecer de, se não me engano, foi nas contas de 98 e nas de 99, que tu votou contra o parecer do Tribunal de Contas, então naquela época o vereador era mais inteligente que o Tribunal de Contas. Hoje, talvez, o senhor ache o Tribunal de Contas mais inteligente. Mas na época o senhor achava o Tribunal de Contas mais inteligente. O senhor se achava mais inteligente, aliás, que o Tribunal de Contas. Outra questão, colega vereador. Se vocês tinham um acordo com o presidente da Câmara, o Valdecir, um acordo amigável, não sei o que tu quis chamar depois, ou era acordo, era uma questão amigável, você, o vereador José Fausto, o presidente Valdecir e o Coraúl, eu não sabia. No momento que chegou o parecer ali, eu tive conhecimento do parecer e consultei, como eu disse, o vereador Marino, que tinha as duas assinaturas, e votei. E botei em votação o parecer que eu achei que não, seria possível. Não, não lhe permito. O senhor não me permitiu primeiro. Me desculpe, daí.
Fala do projeto aquele.
Questão de ordem, vereador. O vereador está na tribuna, está se manifestando.
E ninguém conseguiu no projeto. O parecer está aí. Eu, como secretário, eu posso levar os pareceres, guardar onde eu quiser. Eu sou secretário. Sou eu que tenho a autonomia deles, certo? Então, o parecer está aí. O projeto não levei nenhum projeto. Eu levei o parecer para casa e tá, o parecer está ali, está à disposição ali a hora que o senhor quiser olhar. Eu acho que as ofensas, eu nunca ofendi ninguém, nunca precisei de ajuda. E quando o vereador disse que nunca partidos se reuniram como nesses últimos dias, o senhor está muito enganado, viu? Muito enganado. O nosso partido se reuniu uma vez para discutir essa questão e nós temos convicção, eu e o colega vereador, nós temos convicção do que estamos votando. Nós temos certeza, nós temos o apoio, não precisamos estar se reunindo com o partido. Podemos consultar a base, sim, para algumas coisas. Mas essa aí nós tínhamos convicção, nós tínhamos certeza no que nós ia votar. E aqui, vereador, eu sou homem para defender o que eu quiser. Essa questão de vir ofender que não sou homem, eu quero ver o senhor ser homem. Hoje, se nós botássemos o presidente, botar esse parecer, eu quero ver se o senhor homem rasgar esse projeto dali. Isso eu quero ver hoje. Era isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Receba a palavra. Nesse momento, eu gostaria de passar a presidência ao vereador Jacinto, para que eu possa usar a tribuna para me manifestar. Gostaria de saudar a mesa diretora, o vereador Jacinto, que no momento responde pela presidência, aos demais colegas vereadores, a suplente vereadora de Janir e aos demais assistentes da noite de hoje. Eu gostaria de iniciar comentando então a pauta da sessão ordinária, dessa sessão de hoje, defendendo então a indicação que faço juntamente com o vereador José Fausto, com relação a essa questão da iluminação pública. Não é só eu que fiz a indicação referente a este local, mas não é o único no município, então que depende. A gente manteve contato, inclusive, com a RGE até quando na construção da residência, lá, nova residência, que necessitava de uma extensão da rede. Como a RGE até hoje não tomou providências na extensão da rede, mas foi conseguido fazer a ligação para a casa, porque estão residindo lá hoje, ficou agora o problema da iluminação pública. Então a gente manteve um contato até mesmo com o Poder Executivo, solicitando providências, e está encaminhando a indicação para reforçar, até porque não fomos atendidos ainda. Até fica aqui, né, então, o registro, principalmente em função de que, como todos os moradores lá já vêm pagando essa taxa de iluminação pública em suas contas mensais, não justifica ou eles não serem beneficiados com este serviço. A questão do vereador, indicação do vereador José Fausto do asfalto, eu não tenho a certeza hoje aqui para informar, mas acredito que já esteja em processo de licitação para a escolha da empresa que irá realizar os trabalhos de asfaltamento no nosso município, já que todos os vereadores têm consciência que foi um projeto que passou pela Câmara, todos sabem quando foi aprovado esse empréstimo do Fundo Pymes, e até o final do ano, uma parte foi a aquisição do caminhão, outra parte está sendo executada, que é a ampliação da escola infantil, e finalmente, dentro do projeto do financiamento, era o asfaltamento de ruas. Então, provavelmente, até o final do ano deve ser concluído esse asfaltamento. As indicações dos vereadores, demais indicações, tem o meu apoio. Da vereadora Francelina, eu vejo uma necessidade até da comunidade, até porque, como ela disse, muito lixo produzido no interior é consumido no próprio local, através de, principalmente, o lixo orgânico. Agora, os lixos reaproveitáveis, eles podem ter um destino melhor do que simplesmente serem jogados no meio ambiente. E a indicação do vereador Jacinto, já havia mais uma vez sugerido ao prefeito, até quando foi adquirido aquele trator novo, né, que veio para o município, até sugeri que fosse tomar essa providência até para liberar as retroescavadeiras para outros serviços, principalmente no interior. Quanto ao projeto de resolução número 54, que autoriza a Câmara a repassar o dinheiro executivo, já é a segunda vez que vem sendo feito neste ano. Todos os vereadores aqui sabem que no orçamento de 2007, essa casa aprovou uma subvenção ao hospital no valor de R$50 mil, repassados R$5 mil mensalmente, ou seja, para custear, e podemos aqui dizer que sem esse dinheiro o hospital já teria fechado. Sem a subvenção da Prefeitura Municipal, sem a subvenção do Poder Executivo, o hospital praticamente é inviável. E como eu fui procurado pela direção do hospital, e fui conversar, aliás, com o com o prefeito, que hoje, a partir de hoje, por motivo do pedido de licença do prefeito Leonir Perlin, que entrou em férias, quem está respondendo pelo Executivo Municipal, o vice-prefeito, conversei com ele hoje à tarde e entramos num acordo. Então, já que o caixa do Poder Executivo não dispõe de recursos para atender a essa subvenção, e considerando as necessidades urgentes que o hospital está passando, acredito que a Câmara tenha a condição de colaborar, de auxiliar mais uma vez, de atender nesse momento de necessidade. Então, peço aos demais colegas, vereadores, que no momento da votação do projeto de resolução 54, todos votem a favor, que daí, sendo aprovado hoje, o dinheiro amanhã já será repassado ao Poder Executivo, que tomará as providências quanto ao repasse ao nosso hospital. Eu gostaria então de comentar um pouco sobre a nossa viagem a Brasília, onde nós tivemos eu e o vereador Darley. O vereador Darley, pela primeira vez indo até a capital federal, tivemos a oportunidade de acompanhar o prefeito junto aos órgãos competentes e junto aos deputados que pegaram voto na região, onde nós tivemos audiência, algumas em conjunto com o prefeito, algumas cada vereador separado, procurando seus representantes com relação à obtenção de recursos para o nosso município. Não trago aqui números concretos sobre o que foi obtido, sobre o que... Mas a gente sabe que da importância dessa nossa estada em Brasília, até porque, lá, como o vereador colocou, só no Rio Grande do Sul são mais de 500 municípios. E em todo o país, é mais de 5 mil municípios, todos eles atrás de recursos extra-orçamentários. E isso, como o Congresso é um só, e cada um puxa para o seu lado, é importante a pressão para que esses recursos venham. Senão, quem vai lá e pede é que é beneficiado. E quem fica só esperando, muitas vezes é esquecido. Então, considero de grande importância a nossa ida até a Brasília, e provavelmente os resultados venham a aparecer futuramente. Porque até dentro em breve estará sendo votado ou será sendo encaminhado o orçamento do Poder Executivo Federal para o ano de 2008, e é nesse momento que os deputados encaminham suas emendas e dentro das disponibilidades de recursos que os ministérios irão propor. Quanto ao projeto que está tramitando, que com relação às contas do relatório do Tribunal de Contas com relação às contas do ex-prefeito Paulo Zambra, sua gestão do ano 2000, antes de comentar alguma coisa sobre o que foi falado aqui ou debatido, só agora eu falo também, vereador da lei, quando nós fomos questionados, e agora então eu posso falar como presidente do Partido Progressista, onde nós tivemos a convenção na manhã de ontem, e então renovação do diretório. E a partir de agora, então, estou assumindo a presidência do partido. Então, posso comentar sobre a posição do partido em relação ao relatório do Tribunal de Contas, onde o partido reunido, não é um voto particular, não é, é um voto meu, nem um voto só do vereador José Fausto, mas a executiva reunida, inclusive, como você citou aqui o nome, ele não pode comentar, mas foi citado, desprefeito Marcos Villani, estivemos reunidos e o partido considerou, dentro do relatório que foi apresentado pelo tribunal, considerou que a penalidade, já pela devolução dos recursos que hoje está sendo executada por parte do município, já o Poder Público Municipal está executando na Justiça a cobrança dos valores devidos, que hoje já chegam na casa em torno de 150 mil reais. Esses valores, baseados no que o tribunal apresentou foi considerado pelo partido uma condenação muito grande, até porque a gente tem exemplo dentro da nossa agremiação, no que o próprio ex-prefeito Marcos Milani, hoje, uma série de sérias dificuldades financeiras, foi condenado por esse mesmo tribunal. Hoje, o seu valor a ser devolvido ao município, considerando até mesmo os repasses ao hospital, que o Tribunal de Contas não aceitou, hoje ele tem uma dívida em torno de R$60 mil. Mesmo o Tribunal de Contas não julgando julgando favorável as suas contas, ele está sendo obrigado a devolver em torno de R$60 mil. Então, o Partido Reunido considerou que o homem público, no momento que assume uma prefeitura, ou nós mesmos vereadores, eu, à frente da Câmara de Vereadores, hoje como presidente, o responsável que seja, ele muitas vezes acaba deixando de lado os seus afazeres particulares, deixando sua atividade profissional de lado para se dedicar à atividade pública. É o que fazem os prefeitos, porque eles são buscados, são questionados diariamente. O prefeito não tem hora para atuar, ele não cumpre horário. E muitas vezes, dessa forma, acabam sendo penalizados por deixar de lado sua atividade, se prejudicando profissionalmente. E muitas coisas, muitas atitudes que ele tem que tomar, que a comunidade, que o povo chega e exige medidas, muitas vezes até que não tem uma assessoria no momento de tomar decisão, até mesmo decisões equivocadas, posteriormente são penalizados. Então, o que o partido e a nossa posição, o nosso voto, é considerando que a penalidade pela devolução dos recursos, ela já penaliza em muito a administração do ex-prefeito. Isso eu falo desses R$150 mil referente ao ano de 2000. Todos aqui são vereadores, são conhecedores que outros processos dos outros anos da administração já foram julgados pela casa, onde as contas tiveram parecer favorável, mas o próprio ex-prefeito teve suas contas teve condenado a devolver recursos, que também está sendo executado pelo Poder Público, e todos sabem aqui dos processos que o ex-prefeito está correndo na Justiça e aqueles que ele já foi condenado. Então, ele já teve processo condenado, ele já está respondendo na Justiça e tem um monte de dinheiro a ser devolvido aos cofres públicos. Baseado nisso, considerando que ele já foi condenado e está respondendo em liberdade até que seja julgado novamente. Quem entrou com liminar está respondendo em liberdade, já tem seus direitos políticos cassados, não pode atuar politicamente, não pode assumir cargo público. Então, nesse sentido é que o Partido Progressista, eu, o vereador D, baseado na decisão do partido e no nosso próprio pensamento, é que nós votamos pela devolução desses recursos, mas contrários ao parecer do Tribunal de Contas. Então, nós vamos votar favorável às contas do ex-prefeito Paulo Zame. Então, justifico isso para o vereador quando foi comentada a questão do Partido Progressista e quando foi comentada a questão do ex-prefeito Marcos Milani. No momento era esse, presidente, ele devolve a palavra. Não havendo mais oradores, entramos num período de recesso para que possamos organizar as matérias que irão em votação na noite de hoje. Reaberta a sessão, passamos agora então ao período de votação das matérias que constam no nosso expediente. Primeiramente, eu gostaria do que eu for falar agora, a nossa secretária que faz a ata, eu quero que conste na íntegra o que eu for falar que consta na ata. Então, considerando primeiramente o fato de tanto eu como o vereador Darley, na sessão da última segunda-feira, nós estarmos justificando que nós não estávamos presentes, e a Câmara então encontrava-se com 7 vereadores. Então, o que, digamos, com relação ao projeto que foi votado, era de suma importância, até a presença, eu como presidente e o vereador Darley como relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando que o vereador Jacinto, na condição de secretário, assumiu a presidência na minha ausência, no fato de o vereador Marino estar licenciado e eu estar viajando, e não estar sabendo do trâmite legal do parecer emitido pela Comissão de Finanças, que emitiu parecer contrário às contas do ex-prefeito Paulo Zambra, ou seja, favorável ao parecer do Tribunal de Contas, e que no momento em que colocou em votação esse parecer com a posição do vereador Marino, mudando sua posição e, desta forma, alterando o parecer da comissão, mesmo sabendo, não sabendo então da posição original da comissão, mas consultando o vereador Marino, que orientou para que fosse votado o parecer favorável, mesmo considerando isso, esse equívoco pelo vereador não estar a par do parecer, e que o vereador Marino não poderia ter mudado a sua posição como vice-presidente da Comissão de Finanças. Desta forma, então, como a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao Tribunal de Contas, o vereador José Fausto votou contrário a esse parecer, mas os vereadores Marino e Darley votaram com o parecer do Tribunal de Contas. Então, desta forma, estou anulando a eleição, a votação, aliás, do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e também do projeto da última segunda-feira. Então, fica registrado, a Carla vai colocar na íntegra o que eu falei agora, os motivos, as justificativas para a anulação daquela votação. Então, nesse momento, eu passo para o vereador Jacinto para que proceda a leitura do parecer que irá em votação na noite de hoje.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao parecer de Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, processo de prestação de contas do município de Pejuçara do exercício 2000. Composição da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, vereador José Fausto Tolfo. Vice-presidente, vereador Marina Mantovani. Relator, vereador Darley Mantovani. O vereador relator Darley Mantovani elaborou o voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que emitiu parecer desfavorável sobre as contas do senhor Paulo César Zambra, prefeito de Pejuçara no exercício de 2000, alegando estar o processo do TCE devidamente embasado e justificado tecnicamente, sendo que a análise detalhada do processo leva, consequentemente, a acordar com o parecer desfavorável, votando no sentido de que, da mesma forma, haja a Câmara de Vereadores de Pejuçara, ou seja, que desaprove as contas do prefeito do exercício 2000, senhor Paulo César Zambra. De acordo com o voto do vereador relator, votou o membro vereador Marino Mantovani. Contrário ao relator, manifestou-se o membro e presidente vereador José Fausto Tolfo. Este alega que, na análise do processo do TCE, percebe alguns erros técnicos de gestão que já estão implicando na devolução de valores por parte do prefeito do exercício 2000, senhor Paulo César Zambra, e que, inclusive, tais valores já estão sendo cobrados judicialmente pelo município. Tais valores compuseram o título executivo do TCE número 0491/2006, com valor originário de R$ 124.748,92, valor este já atualizado pelo município de Pejuçara e executado judicialmente. Ou seja, a penalização por tais erros técnicos está suficientemente aplicada por meio de devolução desses valores aos cofres públicos municipais. A análise aprofundada do processo demonstra que tais erros foram resultados de atos despojados de dolo, ou seja, não tiveram a intenção de lesar a coisa pública. São atos, ratifica-se, devidamente repreendidos pelos valores que foram determinados a devolver aos cofres municipais pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, representados no título executivo número 0491/2006 do TCE. Há de se considerar também que o prefeito do exercício 2000, senhor Paulo César Zambra, foi o gestor no ano em que a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, entrou em vigor, porém, da data de 4 de maio de 2000. Ou seja, uma série de imposições recaiu com exigência de adequação em apenas 7 meses. Imposições justas e necessárias ao poder público, diga-se de passagem, porém prejudicando os gestores da época, visto que não tivera o prazo necessário de 12 meses, um ano, para adequação. Sintetizando, o voto do relator vereador Darley Mantovani teve o apoio do membro e vice-presidente vereador Marino Mantovani e o voto contrário do vereador membro e presidente José Fausto Tolfo. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento emite parecer desfavorável à aprovação das contas do exercício 2000, de responsabilidade do, na época, prefeito senhor Paulo César Zambra, concordando com o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Sala das sessões, em 24 de julho de 2007, vereador José Fausto Tolfo, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Darley Mantovani, relator.
Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Eu queria aqui justificar novamente que em nenhum momento, segunda-feira, eu botei em votação outro parecer, pensando em usar de má fé para que esse parecer fosse votado. Eu simplesmente conferi duas vezes o vereador, que na época eu sabia que era voto ao contrário, e consultei para botar esse parecer. Nenhum momento pensei em usar de má fé para botar esse parecer em votação.
Presidente, me permite?
Continua a discussão.
Eu até não ia falar no parecer, porque para mim estava bem claro, mas é importante dizer de novo que o nobre vereador falou que não usou de má fé. Mas então eu continuo questionando o sumiço de um projeto original na qual em momento algum admitiria um parecer diferente dele, vereador. Aí o vereador extrapolou, juntamente com a assessoria, e aqui infelizmente temos que falar a verdade, nós não temos assessor da Câmara, infelizmente. Eu acho que temos o Jarbas, temos que ser bem claro que está iniciando, mas que está tá aprendendo, é um trâmite, e que a gente respeita, e na qual o nosso Raul Sartori sempre se faz presente dizendo que é. Só que eu admiro, nós não temos, se houve um equívoco no projeto, tudo bem, vamos corrigir o projeto, agora o parecer e o projeto é o mesmo. Não é de competência de presidente que assume lá por espontaneidade, por licença de outro que assume e toma as rédeas e faz como quer e ainda vem criando a justificativa. Eu tenho absoluta certeza, vereador, usou de má fé sim, usou de má fé porque as coisas estavam decididas. Né? Já na primeira vez usaram de falcatrua e na segunda vez infelizmente usaram. Isso eu não vou, eu acho assim a boa atitude da mesa, que foi solidária, que acatou, não digo solidária, mas que pelo menos fez o certo, entendeu? Fez o certo, está aí o parecer sendo desfavorável às contas do prefeito 2000, mas mesmo assim não me abono em nenhum momento, vereador Jacinto, a sua atitude, entendeu? Nenhum momento, porque considero sim de má fé, tanto é que o projeto original não estava aí hoje presente e que até então eu já questionei umas 2, 3 vezes e estou sendo até repetitivo para o nosso saudoso público aí, mas que tem que dizer a verdade mesmo, cadê o projeto original então? que havia sim, simplesmente um erro por ter um erro de digitação, aí você altera tudo por um erro. Então, se quer fazer o certo, corrija ele. Vereador Jacinto, corrija aquele projeto e bota o parecer, que nem a votação independente. Agora, isso é sim fazer certo. O certo era ser assessoria ali, ó, assumir que houve um equívoco e colocar o projeto original juntamente com o parecer. Aí, se vocês derrubassem, sim, vocês iam ganhar de qualquer forma, mas eu quero dizer que não, que usou de má fé, sim, não tem como negar isso perante a opinião pública.
Esse é o procedimento correto. Não estava presente. O vereador já sabe que estava presente. O senhor sabe, então.
O projeto não foi mudado em nenhum momento, vereador da lei. Eu nem tomei, nem peguei na mão o projeto. Só peguei aqui para botar em votação. Em nenhum momento o projeto está... Deve ser o mesmo projeto que está aqui. Eu acho que está sendo equivocado, vocês estão sendo equivocados. Eu botei o parecer. Eu acho que, para primeiro, para ter má fé, tinha que ter uma falsificação de uma assinatura tua, uma falsificação da assinatura do José Fausto ou do Marino. Nenhum momento eu pensei, liguei duas vezes, já justifiquei isso aí para saber o parecer, para botar em votação. Você teve alguma falha no projeto, mas nenhuma vez, no momento, eu pensei em alterar o projeto. O projeto tinha sido votado no jornal Tribuna da Cidade, tal parecer que foi votado na anterior. Para, vocês acham que eu estou brincando, que eu acho que sou criança?
Me permite de novo, você. O mínimo que devia ser feito, vereador, era botar no tribuna a coisa certa, entendeu? E o nobre vereador está aqui desde 2001... E eu acho que não tem ingenuidade para saber que um parecer vai ser diferente ao projeto. O que eu quero dizer é que existia um projeto original e que não era esse que vocês aí apresentaram parecer segunda-feira passada. É isso que eu não entendo, vereador, parece que não tem conhecimento. Se sonha que alguma vez vai existir um parecer diferente do projeto, que o parecer é simplesmente a apuração que a comissão faz e faz o parecer baseado num projeto. E se nós tínhamos um projeto... Que tinha erro, que tem que admitir quem errou, mas e a assessoria tem que refazer, em momento algum poderia existir um parecer diferente. Isso não é para vereador de primeira viagem, Jacinto. Não se faça de ingênuo, pelo amor de Deus.
Se eu fosse votar pelo que foi votado o projeto, então era certo o parecer que nós aprovamos segunda-feira passada. Se fosse votar pelo projeto, era aquele parecer que era o certo. Confere no jornal e vê. Pelo amor de Deus, lê o jornal, tá lá registrado no jornal.
Valdecir, só uma questão. Esse parecer, que está indo à votação, é o parecer contrário... Ao parecer do Tribunal de Contas?
Favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Nós estamos votando o parecer. Nós vamos votar em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Agora, encerrado o período de discussão, está em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento com que emitiu parecer favorável, emitiu parecer desfavorável às contas do ex-prefeito Paulo Zambra, ou seja, favorável ao Tribunal de Contas. Esse é o parecer que está sendo votado nesse momento. Todos entenderam, então? Ele é contrário às contas do ex-prefeito Paulo Zambra. Então, passado o período de discussão, eu coloco o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento em votação. Quem for favorável ao parecer, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Parecer da Comissão de Finanças foi derrubado por maioria absoluta de votos. Próximo votação, vereador. Então, como foi derrubado o parecer da Comissão de Finanças, prevalece a posição do vereador presidente, o vereador José Fausto Toffoli, que é contrário ao parecer do Tribunal de Contas e favorável à votação à aprovação das contas do ex-prefeito Paulo Zema. Portanto, a redação do projeto ela é conforme o parecer que prevalece. Está prevalecendo a posição do vereador José Fausto.
Projeto de Decreto Legislativo número 51, de 30 de julho de 2007. Julga regular a prestação de contas do exercício de 2000 do município de Pejuçara. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Valdecir Vilani, presidente, usando das atribuições que me confere a lei orgânica do município, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam julgadas regulares e aprovadas as contas do exercício 2000 do município de Pejuçara, Rio Grande do Sul, de responsabilidade do gestor da época, senhor Paulo César Zambra. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, em 30 de julho de 2007, vereador Valdecir Vilani, presidente da Câmara de Vereadores.
Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 51, que julga regular a prestação de contas do exercício 2000 do município de Pejuçara. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Projeto de Decreto Legislativo nº 51, de 30 de julho de 2007, aprovado com maioria absoluta. Próxima matéria, secretário.
Parecer número 20, de 2007. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução número 54, de 13 de agosto de 2007, que autoriza a Câmara de Vereadores repassar ao Poder Executivo o valor de R$ 5.000. Sala das sessões, em 13 de agosto de 2007, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, e vereador Edésio Fuleto, relator.
Em discussão, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que julgou favorável ao repasse de R$ 5.000 para o Poder Executivo. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 21 de 2007. A Comissão de Finanças e Orçamento de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução número 54, de 13 de agosto de 2007, que autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de até R$ 5.000. Sala das sessões, em 13 de agosto de 2007, vereador José Fausto Tolfo, presidente, vereadora Carla Regina Dessian, vice-presidente, substituindo o vereador Marino Mantovani, vereador da Lei Mantovani, relator.
Em discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução número 54, de 13 de agosto de 2007, autoriza a Câmara de Vereadores repassar ao Poder Executivo o valor de até R$ 5.000.
Está em discussão o projeto de resolução, Poder Legislativo número 54. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 15 de 2007. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundada no artigo 62, parágrafo 4º, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem, por meio deste, requerer prorrogação da licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 10 dias a contar da data de 14/8/2007. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, em 13/8/2007, vereador Marino Mantovani, PMDB.
Em discussão, o requerimento número 1507, o vereador Marino Mantovani.
Permite, presidente?
Pois não.
Eu digo assim que, colega Carlos, que felizmente, por uma necessidade de um vereador, né, por tratar do interesse, ele proporcionou essa brilhante oportunidade de fazer parte aqui. Então, digo que a gente é favorável à vontade do vereador de se licenciar, porque me engrandece a presença aqui da nossa colega, né, jovem, e eu sou meio jovem ainda, e sou um que gosto muito de valorizar a juventude, então é um espaço, né, que te surge. Então a gente é favorável, então, ao parecer aí do nobre colega Marino.
Requerimento, não parecer. Requerimento. Continua a discussão. Não havendo manifestações, o mesmo vai à votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas na noite de hoje, eu convido o vereador Jacinto para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no período das explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador João.
Cumprimentar a presidente da mesa, os demais componentes, os vereadores e a plateia que ainda nos assiste. Vou usar somente para agradecer ao executivo, a Neri Mioso, que assumiu o poder legislativo, e mesmo antes, de assumir, quando somente estava no lugar do prefeito, quando o prefeito viajou semana passada, estivemos no gabinete e conversamos, e muitas das nossas indicações a gente colocou a par, e uma, que eu achava de extrema necessidade, a gente cobrou do vice-prefeito, e imediatamente ele ordenou que se fizesse o serviço. Então, quero parabenizar, que entendeu a necessidade, que é a operação tapa-buracos dessa rodovia, dessa rua Antônio Alves Rando, prolongamento até Vila Zamberlã. A gente sabe que não dura muito, em função do trânsito ali, mas ameniza, e com certeza ali é um local onde bastante pessoas transitam e carros, que corre-se menos risco. Então, agradecer aí por esse trabalho. Também digo aqui aos vereadores, a todos, que evidentemente qualquer um, cada vereador ou prefeito, presidente da Câmara, quando assume, ele é passível sim de atos, de erros, atos administrativos, e que hoje, mais uma vez, se termina o desenrolar aí de um projeto aí que ficou tanto tempo no nosso município. talvez a nossa população pudesse ter vindo muito mais vezes na sessão, quando tinha também outros projetos de extrema importância, e quem sabe se vinham com esse anseio de ver esses projetos acontecendo, que os vereadores mais atuantes, e não para ouvir, de certa forma, desagravos particulares de um para o outro. Acho que não é essa a intenção. Também digo, quero dizer, de que realmente somente erra quem assume. Então talvez falte sim para alguns vereadores assumirem, quem sabe conseguir assumir o poder executivo e quem sabe um dia sentar na mesa, assumir o poder legislativo ou estar participando da mesa. Então talvez terão em seus ombros essa difícil tarefa de conduzir, porque é muito mais fácil ficar do outro lado. Então, também defendo aqui o assessor jurídico, Dr. Luiz Raul Sartori, que muito tempo, ele assessorou essa Câmara de Vereadores gratuitamente. E que sempre teve, inclusive para o vereador Darley, muita assessoria, que eu lembro disso. Então, não podemos agora nós virar as costas e dizer de que talvez seja uma das pessoas que tenha estragado com o legislativo, que tenha uma das pessoas agido de má fé, manipulador, como foi chamado. Então, eu defendo Luiz Raul Sartori, porque conheço a sua competência, a sua capacidade e principalmente a sua honestidade. Defendo aqui esse assessor que prestou sim assessoria para nós, para a Câmara de Vereadores e para todos os partidos. Dizer da satisfação de poder mais uma vez ter participado dessa sessão, agradecer pela oportunidade e de ver de que as coisas muitas vezes se dizem, se fazem aí fora, e de que a preocupação da comunidade e que certas coisas aconteçam na Câmara, mas eu dizia hoje para um cidadão que ele dizia, a Câmara, de repente, não é isso que nós estamos querendo. E eu dizia para ele que tinha certeza que nenhum vereador ia fazer o que andava dizendo pelas ruas. Então isso também prova de que falar é muito fácil, quero ver fazer. Muito obrigado, senhor presidente.
Recebo a palavra e a passo e a concedo ao vereador Edésio.
Comentar com relação à votação. Responder ao vereador João. É importante, e não só para você, agora é importante o cara ter uma posição e justificar tal posição. Nós vimos vereadores aqui votando e não justificando essa posição. Isso é triste. Eu, as minhas posições, eu justifico. Se tomar tal posição, tem que justificar por que tomou tal posição. Para mim, isso é o mais correto. Com relação à minha votação, votei duas vezes. Só que não mudei, por ter meu voto contrário ao parecer do Tribunal de Contas, não mudei o parecer do Tribunal. Essa verdade tem que ser dita. Agora, os votos aqui, o resultado dessa votação mudou o parecer do Tribunal de Contas. Agora, a minha votação contra não mudou o parecer do Tribunal de Contas. E digo por que votei contra. Votei contra porque se sabe que o Tribunal de Contas não analisa todas as contas, todos os procedimentos de uma administração. Não é verdade, vereador? não analisa todos os procedimentos da administração. Com certeza, se analisasse todos, isso que tem aí é muito pouco. E justifico por quê? Que na época, disse numa outra oportunidade e volto a dizer porque isso tem que ser dito. Mais uma vez. Por quê? Que na eleição, após a eleição de 2000, um vereador do partido de vocês, do PFL, pediu, entrou com um requerimento pedindo uma investigação, e para investigar quem? Justamente um companheiro de partido. Tá? Essas coisas têm que ser ditas. Só que faltou justamente que na época o vereador Marino, pertencente ao PP, por ocasião do afastamento do vereador Marcos, da licença do vereador Marcos, do pedido de afastamento, Marino assumiu. Faltou a assinatura dele. Essas coisas têm que ser ditas, têm que ser lembradas. Outro motivo de ter votado contra. O meu voto não mudou o parecer do Tribunal de Contas. Não mudou. Enquanto que o de vocês hoje aqui mudou. Mudou. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Tá? E outra coisa, dizer que nós estamos tirando proveito disso? Muito pelo contrário. Agora, eu vejo que a comunidade, isso não é nós que queremos. A comunidade sabe muito bem do que acontece aqui dentro. Embora não venha. Os nossos partidários têm coragem de vir. Agora, tem uns que se escondem. E não tem coragem de vir. Os nossos têm. Também com relação... Justificando...
O tempo está esgotado, vereador. 5 minutos, vereador.
Só me permite fazer mais um convite, então. No domingo que vem, dia 19, ao termos certo na comunidade, me permita aqui, vereadora Carlos, usar o teu nome também para fazer esse convite a cada nossa comunidade e convidar os demais vereadores para a festa na comunidade, então, no domingo. Serei, senhor presidente, devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Darley.
Novamente, saúde à mesa, colegas vereadores e o público assistente. Com relação a isso, presidente, eu sei que tenho 5 minutos, eu quero dizer de imediato que o mínimo que se pode fazer é justificar nos jornais. E se isso não for feito, eu já de antemão anuncio aqui que irei fazer sempre da forma que me compete, que eu tiver condições financeiras, particular do meu bolso, eu vou fazer. E se vocês gostam de abafar as coisas, vocês não lembram aqui que o vereador José Fausto 2 vezes pressionou sobre o jornal de Pejuçara? E que nós subsidiava quanto por mês, presidente e vereadores? E algum deu alguma vez alguma explicação com relação a isso? Por que vocês não transmitem para a sociedade? Só para citar um caso, o Jornal de Pejuçara, por que não está funcionando? É a cidade do Abafa. Vereador João, quando eu disse aqui que nós não adiantava querer estar morto, eu falei isso, sabe por quê? Ouço bem atenção, falei isso, sabe por quê? Porque o vereador Valdecir veio aqui e disse que o ex-prefeito do teu partido foi cassado há 8 anos para o seu mandato. E eu alguma vez me promovi, usando de coisas, de erros e coisas. Se eu me promovesse, eu botava no jornal, o prefeito foi cassado, a opinião pública, a sociedade sabe disso. Então precisou um vereador aqui da coligação de vocês em dizer que o ex-prefeito, Paulo Zambra, já tem seus direitos cassados por 8 anos e que eu nunca citei aqui. Se a minha atuação aqui é me aproveitar de erros ou de coisas que acontecem para me promover... Eu acho que não. E quando mesmo aqui disse que eu votei em momentos anteriores com relação à prestação de contas, eu quero dizer que votei contrário como um voto de repúdio, porque eu sempre dizia para os meus colegas vereadores, o Jacinto também é testemunha disso, que por nós ter uma gestão que não é transparente, que não mostra para a sociedade aquele mais de 1 milhão que o ex-prefeito Paulo deixou de dívida e que não gerou emprego, a não ser aqueles lá que ele beneficiou em função de uma falcatrua do processo de licitação, e aqueles demais que veio trazendo aqui daquele de administração para cá, para dentro da prefeitura. Esses foram os empregos gerados. Então, vereador, eu nunca tive interesse de me promover, mas hoje, com toda alegria e liberdade, eu digo mesmo, nós estamos julgando as contas de um prefeito que já está com seus direitos políticos cassados, e que é histórico no município. E, além do mais, quando o Valdecir também me disse aqui que eu votei já contrário a algumas coisas do Tribunal de Contas, vereador, o seu prefeito disse que nós tivemos o maior desastre em 2000. O seu prefeito Marcos, em 2003, disse que a administração do então Paulo Zambra foi o maior desastre da administração pública desde o tempo da emancipação. Desde o tempo da emancipação. E o Tribunal de Contas, eu acho que o Edésio foi bem feliz quando disse que ele realmente não julga muita coisa. Porque aconteceram muitas coisas. E um exemplo que aconteceu nessa administração aqui foi aquele incidente com um carro que aconteceu e que era para fazer uma sindicância e não aconteceu. E você acredita, vereador João, que o Tribunal de Contas vai apontar isso? É muita ingenuidade da parte de vocês. Eu aqui, ó, eu preciso de uma hora para falar do que eu... Quando mesmo disse que eu tenho um desagravo particular com o vereador, eu sinto por isso que você atribuiu isso. Falou aqui, nós, vocês têm um desagravo particular, por isso que estão falando. O meu desagravo particular é um projeto que sumiu. É um projeto que sumiu, que estava tramitando. Esse é o meu desagravo, é mesmo. Mas não é de interesse só meu. Não é de interesse só meu. Me dê a explicação do jornal, se alguém tiver algum dia a coragem de dizer aqui o porquê que o jornal de Pejuçara não está funcionando. São tantos os minutos aqui que me restam, ou melhor, o segundo... Mas aí, quando aqui eu votava contra a administração do Marco, porque eu entendia que era uma administração precária e que não era transparente, eu sempre dizia para os vereadores, vocês vão ver o resultado nas urnas. Aí, com exceção do nobre colega José Fausto, vocês avaliam os vereadores daquela administração. Que é consequente, quando uma administração paga a conta, ela não gera serviço, ela não gera nada para a sociedade pagar a conta, entendeu? Qualquer um de vocês, quando paga uma conta, sabe que não gera nada, não gera patrimônio, não gera benefício, não gera serviço público. E o Marcos fez isso durante 4 anos. Pagou mais de 1 milhão e nenhum do partido teve a humildade de romper, e eu fui um que cobrava aqui, nunca o fizeram. Então, vocês têm memória curta, vocês não lembram do que os outros falam, só do que eu, quando votei aqui duas ou três vezes, e aí todos os anos do Paulo Zambra, eu votei contrário, sim, porque vereador, eu tinha a noção da realidade.
Está encerrado.
Então, eu tenho certeza que nós temos discurso aqui para várias sessões, e quero convidar a todos os que nos assistem sempre a permanecer aqui no nosso meio.
Concedo a palavra à vereadora Carla.
Boa noite novamente à mesa, aos demais colegas e à plateia aqui presente. Como o Darley dizia antes, eu também sinto lisonjeado em poder presenciar essas sessões. Creio que as mais acaloradas do ano, as duas últimas em que eu participei. E eu gostaria de fazer algumas ressalvas até por questão das discussões que aconteceram. Eu gostaria que os meus colegas vereadores, no momento em que se citassem, em que conversassem uns com os outros, que não usassem de preferência o termo agir como homem, porque isso acaba denegrindo a nossa imagem aqui quanto mulher, minha, da Francelina e das demais mulheres do município. Que isso remete a qualidade de coragem somente ao gênero masculino. Então, por favor, falem falta de coragem, não questão de assumir condição de masculino ou feminino. Nós também temos coragem, afinal, a maioria, quer dizer, as mulheres, parem vocês. Né? E também gostaria de frisar que eu acho que essa discussão, esse diálogo, essa discussão acalorada, ela é vital à Câmara de Vereadores. Se fosse uma coisa estritamente morna, em que todos concordassem com tudo, eu acho que não se teria avanços, progressos, enfim, alguns retrocessos, às vezes. Eu acho que essa atitude que antes debati entre os dois colegas, falando bem nos termos de rasgar papel e companhia limitada, não seria coerente à importância que essa casa aqui tem. Então, que a gente pudesse agir um pouquinho, pudesse medir as palavras, afinal, tudo que se fala aqui fica registrado nos ouvidos da plateia, aos ouvidos de vocês, fica constando na ata. E eu acho que fica bem complicado, acaba denegrindo a imagem de todos nós, né? E nem que se fizesse um dualismo entre bem e mal, como se um partido fosse do bem e outro partido fosse do mal. Quando o presidente da Câmara, o vereador Valdecir, se manifestava contra essa prestação de contas do prefeito Paulo Zambra, eu analisei, vereador Danei, por duas vezes na segunda passada a segunda. Confesso que era difícil dormir na domingo para segunda-feira por conta dessa votação. Mas, resumindo, eu acho que essa prestação de contas fica como lição para os prefeitos que passaram, para o atual prefeito do nosso partido, PMDB, e para os demais que vêm. Eu já passei pela gestão do Paulo, passei pela gestão do Marcos e agora passo pela gestão do Leonir, e a maioria deles incorre no erro de gerir sozinho a máquina pública. Talvez esse tenha sido um dos maiores erros do prefeito Paulo Zambra. A assessoria, pouco, a assessoria, a coligação, pouco era ouvida. Eu acho que essa conduta, enquanto prefeito, ou enquanto diretor de escola, enquanto presidente da paróquia, enquanto qualquer cargo que for de direção, presidência, ela vem contra a questão da coletividade. Você precisa ouvir os seus, para poder conduzir melhor o município. Então, fica esse alerta para os próximos prefeitos, para que não incorram nesses erros de novamente cair na malha do tribunal. Ao votar a favor, ao votar como eu votei agora nessa prestação de contas, você acaba pensando na pessoa Paulo Zambra não só como um ser individual, mas como provedor de uma família. Então, assim, é complicado você condenar uma pessoa que provavelmente iria responder esse processo na prisão, tendo que comprometer toda uma família por conta dos erros que ele sozinho cometeu, condenando, no caso, esse processo. Então, o fato dele já ser penalizado por R$150 mil, e o que se sabe que ele já está bastante descapitalizado, acaba mais por agravar a situação da família e não dele, porque ele propriamente já está completamente condenado pelas atitudes que ele tomou durante esses anos de gestão. Agradeço novamente a oportunidade e devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e concedo ao vereador Jacinto.
Novamente, saudar a mesa diretora, as pessoas que nos assistem. Primeiramente, vereadora Carla, no momento que me referi a homens, eu não pensei nenhuma vez em fazer mais do homem, não pensou mesmo em que fizesse o ato e não... Tá, me desculpe, até pelo... Na próxima não vai ser. Quando o vereador Darley está cobrando do projeto, vereador... Eu vou dar um jeito, vou ver se onde é que está esse projeto. Eu tenho certeza que não. Se o senhor ainda está indagando, acho que eu levei para casa. Não levei, não. Levei o parecer e trouxe para cá. Então, vou ver o projeto, a princípio, que era o mesmo que estava aí. Senão, o projeto ficou aí. Mas pode ficar tranquilo que não é do meu feitio fazer isso aí. E se o senhor não ficar tranquilo, também a minha consciência é tranquila e não é o seu pensamento, o seu palavrado que vai me fazer mudar de opinião. E quanto o vereador disse que eu era ingênuo em ter votado, eu acho que mais ingênuo na questão, passou por ingênuo por não ter visto. O ingênuo foi o vereador que deixou passar aquele dia, disse que eu vi e passou. Talvez o vereador tivesse aquele dia levantado a questão, não teria dado nenhuma polêmica dessa aí que deu. E quanto a nossa votação também, eu, colega João, no partido... Eu queria frisar bem aqui que a gente também é favorável, contrário ao parecer do Tribunal de Contas, por uma questão. O senhor prefeito errou na questão de leis, mas tenho certeza, e a população de Pejuçara tem certeza também, ou a grande maioria, que ele não desviou esse dinheiro para ele. Se houve falhas na administração, nos projetos, mas em nenhum momento ele tirou do da administração pública dinheiro referente a esses projetos que foram que ele foi condenado. Tenho certeza absoluta quanto a isso aí. Isso que ficasse claro aí e registrado também. Presidente, eu estive na reunião representada que o senhor pediu da Semana da Pátria e a solicitação deles que a Câmara desfilasse. Eu já dei opinião desfavorável, que achava dificilmente, mas fica para discussão dos colegas vereadores aí para a Semana da Pátria. E eu, quanto ao calendário, eu tenho anotado, depois com certeza eles vão mandar um calendário da semana aí para a Câmara de Vereadores. No momento era isso, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, passamos ao encerramento da sessão da noite de hoje. Agradeço então a presença de todos os colegas vereadores. Agradeço a presença da vereadora Carla, então, que na próxima semana continuará conosco aqui, em virtude da prolongação da licença do vereador Marino. Gostaria de agradecer então a presença da nossa suplente vereadora de Janir, do ex-vereador Paulo Tolfo, também do Pedrinho, presidente do Sindicato dos Municipários, também do seu Paulo Bergo, presidente da comunidade da Linha Pedreira, e dos demais que nos prestigiaram na noite de hoje. Estão todos convidados para na próxima segunda, às 19 horas, onde teremos nossa próxima sessão. Conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Está encerrada essa 25ª sessão ordinária do 9º período da legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara.